edição da noite.
No programa desta quarta-feira vai poder escutar a perspectiva do Serviço Jesuíta aos Refugiados sobre o caso do navio Aquarius, que segue a caminho de Valência, no Mediterrâneo, com mais de 600 migrantes a bordo. Mais à frente, o alerta da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo sobre o possível encerramento de colégios, ainda às consequências do fim dos contratos da associação, para recuperar a reportagem de Olímpia Mairos com o fecho de portas do Colégio Salesiano de Poiares, na Régua. Passagem pelos Açores, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil volta a estudar a eventual contaminação na Ilha Terceira. O governo avança ainda este mês com mais uma investigação naquela ilha. A jornalista Ana Rodrigues tem os detalhes. Ainda a leitura ilumina as noites de quarta-feira na Renascença. O editor Rui Couceiro e a escritora Filipa Martins convidam o ator Pedro Lamares. Fico para ouvir as escolhas deste leitor profissional em mais uma edição do programa A Biblioteca de A Não Perder. Está com a edição da noite. Seja bem-vindo ou bem-vinda.
Renascença. A par com o mundo.
Não falta capacidade de acolhimento de migrantes na Europa. O que falta é vontade política. Posição do diretor-geral do Serviço Jesuíta aos Refugiados. Ouvido pela jornalista Filomena Barros, André Costa Jorge comenta o caso do navio Aquarius, que está a caminho de Valência, em Espanha, depois de rejeitado pelas autoridades de Itália e Malta. Nesta entrevista, André Costa Jorge começa por destacar a diferença de posição entre o anterior e o atual executivo espanhol.
Parece-nos que é um gesto político significativo e significativamente distinto daquilo que era a atitude do governo anterior espanhol, que tinha uma atitude mais securitária e menos aberta ao acolhimento de migrantes africanos, concretamente.
Isso é a parte política. Em termos de logística...
Eu acho que é que faz diferente. Fundamentalmente, a grande diferença é uma atitude, este governo recém-empossado, não é? Em funções muito recentemente, tem uma atitude, manifesta uma atitude política de abertura. Porque, no fundo, aquilo que se tratava não é uma falta de capacidade nem de Itália, nem de França, ou de Malta. Não há falta de capacidade de acolher essas pessoas, e assim, porque as estruturas em Itália já estão montadas. Eu admito que é necessário melhorar os procedimentos. Aqui é uma manifestação de uma vontade política. Aquilo que acontece em Espanha é que o governo central manifesta a abertura de acolhimento, e depois parece-me que, no caso, a região de Valência, e concretamente a cidade, é que operacionaliza o acolhimento e a colocação e instalação destas pessoas.
E acha que a Europa aprendeu a lição, desde a crise de refugiados até agora, e tendo até em conta que vem aí o bom tempo e pode começar outra vez a acontecer ou assistirmos a essa vaga de refugiados que chegam pelo Mediterrâneo?
Aliás, pensamos que não, pensamos que a Europa e os políticos europeus, porque a questão é dupla, como já referi, é política, na medida em que não é uma resposta que seja exclusiva deste ou daquele país, sabendo que há países, por razões geográficas, estão sob maior pressão. A resposta, a União Europeia deve dar uma resposta comum, é isso que defendemos. É evidente que o crescimento de migrantes e de refugiados afetará naturalmente todos os países. Também é evidente disto, foi, por exemplo, os movimentos secundários nos países onde foram recolocados refugiados. E, portanto, é um problema. A questão da gestão do crescimento de migrantes na Europa deve ser comum. E atendendo às necessidades de cada país em função do seu posicionamento também geográfico. Agora, aquilo que nós temos percebido é que há uma falta de planeamento e de preparação para um programa de fundo, um programa de acolhimento de migrantes de longo prazo e que dê resposta às necessidades de uma maneira transversal.
Ainda há essa falta de planeamento?
E a tendência é sempre que nós, em que os europeus, digamos de alguma forma, baixam os braços e, de alguma maneira, viram costas e optam mais por uma lógica securitária, mais tarde ou mais cedo, voltamos a ter picos de crise de migração, de migrantes, picos de crises humanitárias como esta e como foram, têm sido no passado, porque não estamos a ter a uma resposta, estamos a privilegiar a reação ao contrário, ao invés da prevenção e do planeamento.
A entrevista de Filomena Barros ao diretor-geral do Serviço Jesuíta aos Refugiados, André Costa Jorge, sobre o caso do navio Aquarius, que está a caminho de Valência, em Espanha, com mais de 600 migrantes a bordo. Vai fechar portas o Colégio Salesiano de Poiares, no Peso da Régua. A decisão, com efeitos já no próximo ano letivo, surge depois dos cortes financeiros do Estado. A medida vai afetar mais de 220 alunos e quase meia centena de trabalhadores. Com o encerramento do estabelecimento de ensino, desaparece também o motor económico daquela pequena comunidade. É o que nos conta a reportagem da jornalista Olímpia Mairos.
A campainha vai deixar de tocar no Colégio Salesiano de Poiares. O estabelecimento de ensino encerra esta semana por falta de apoio do Estado, confirma o vice-diretor Fernando Coelho.
Não é ameaça, é mesmo uma realidade. Portanto, o colégio a partir de setembro não estará aberto. Somos escola pública há mais de 30 anos, portanto nós servimos estas aldeias e as populações vizinhas totalmente de forma gratuita. E fazemos serviço público, só temos a natureza privada, mas o Estado agora tira-nos o financiamento, não por falta, portanto, de procura por parte dos encarregados de educação, mas por vontade de querer fechar estas instituições em prol de outras opções.
Jorge Teixeira tem uma filha no colégio, frequenta o 8º ano. No próximo vai ter que ir para o Peso da Régua. Não compreende os cortes do Estado ao colégio, que é um caso raro e único no país, e por isso não pode ser equiparado aos privados do litoral.
Nós temos uma coisa diferente do resto do país, e este colégio, com a parceria que tem entre público e privado, não pode entrar no rol dos outros colégios privados com apoio do Estado, mas deve ser visto como um caso isolado, porque fica numa aldeia e depois esta diferença de ensino consegue fazer um combate à desertificação. Se nos vão tirar isto, fechando o colégio, como eu costumo dizer, que nos ponham um portão à entrada e à saída de Poiares e que mudem o nome e que nos ponham a chamar Quinta de Poiares, que pronto, e nós ficamos aqui um bocadinho mais isolados, todos quentinhos, ou então saímos, conforme eu já disse, saímos daqui todos e vamos todos para a cidade, ter que sou o Sr. António Costa, que acho que é isso que nos estão a chamar, chama-nos para a cidade. Nós vamos perto de casa dele, que acho que sim, abandonamos isto, ou então vendemos esta porta aos espanhóis.
Quem trabalha no Colégio do Poiares já sabe que vai para o desemprego. Maria José e Ana Cristina não escondem a revolta.
Não sei o que vou fazer da minha vida. Tenho dois filhos pequenos, andam aqui a estudar, vou ter que os tirar daqui, ou ir para a Régua, ou ir para a Vila Real, deixam de dar vida às aldeias, o nosso interior cada vez está mais deserto, se eu não arranjar trabalho, se calhar a minha solução é ir para o estrangeiro, ou não sei, se calhar vou lá para baixo, para o pé do governo, sentar lá à porta, para ser que alguém me dê alguma coisa, para sustentar os meus filhos.
Vou fazer nada, não há que trabalho. Não temos idade para irmos para um emprego? Somos velhos demais. Para nos darem a reforma, somos novas demais. O governo é que podia fazer alguma coisa, não faz. Fechou-nos as portas, pôs-nos numa cadeia. Ele quer aqui tudo desertado.
Revoltado está também o presidente da Junta de Freguesia. Paulo Primo não aceita que a aldeia vinheteira perca o que lhe dá vitalidade.
É realmente uma machadada nas aldeias, aqui à volta, apoiares na proa deste grande problema. Mas, sobretudo, no interior do país. Porque quando se fala em desertificação, quando se fala em arranjar incentivos para fixar pessoas, eu presumo que eles não se tivessem, os nossos políticos, os nossos governantes, não se tivessem a referir a fechos como este. Porque, sem dúvida, isto é claramente uma das situações que vai potenciar a imigração, vai potenciar o abandono da região.
O Colégio dos Salesianos de Poiares, no Peso da Régua, vai fechar, afetando 225 alunos, 25 funcionários e 21 professores. O estabelecimento de ensino era também um motor social e económico que fazia mexer toda a aldeia do Douro Vinheteiro.
A reportagem de Olímpia Mairos, que encontra disponível no site da Renascença em rr.sapo.pt. Ora, a Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo diz que este caso que acabamos agora de escutar não é o único. Em entrevista à Renascença, o diretor executivo Rodrigo Queiroz e Melo admite que outros 10 a 20 colégios podem não funcionar no próximo ano letivo. Este responsável começa por explicar que a situação deriva do fim dos contratos de associação.
Como nós dissemos há 3 anos atrás, este rompimento pelo Ministério da Educação do contrato de associação iria levar, no final do percurso escolar dos alunos que ainda tinham entrado nos colégios, ao encerramento de muitos colégios. Aquilo que nós estamos a assistir, e este caso noticiado pela Renascença hoje de Poiares é um ótimo exemplo, é em zonas do país onde não há riqueza suficiente para as famílias manterem os colégios a pagar, os colégios estão a encerrar. Os colégios estão a encerrar e os alunos estão a fazer dezenas de quilómetros para ir para as escolas que são piores do que o colégio que tinham na sua terra, e com isto algo muito pouco interessante para Portugal, que é uma contribuição grande para a diversificação do interior. Estes colégios que estão a fechar, e Poiares é um bom exemplo, são em vilas pequenas, onde o colégio era um grande dinamizador da economia local, dava educação de qualidade aos filhos da terra, e tudo isso desaparece para nós de uma forma incompreensível.
Tem conhecimento de outras situações semelhantes?
Não, há situações. E o que elas têm todas em comum é serem situações de zonas mais carenciadas, um bocadinho mais para o interior. Também temos exemplos na Serra da Estrela. Temos, de facto, infelizmente, toda uma rede educativa de qualidade em zonas deprimidas que agora desta forma desaparece. E este é, de facto, o último ano. Os alunos acabam o nono e o 12º.
É possível saber quantos colégios estão prestes a fechar portas?
Olha, nós neste momento teremos de aguardar pelo fim das inscrições, porque há muitos colégios que estão uns a conseguir, outros, enfim, um bocadinho mais difícil. Vamos ver o que sucede agora nas próximas semanas, mas muitos destes colégios estão a lutar para sobreviver, não poderão educar todas as crianças que os procuram, porque vai ser preciso pagar algumas mensalidades, e são famílias que, mesmo sendo nas realidades muitíssimo reduzidas, têm muitas dificuldades, mas penso que nas próximas semanas teremos um cenário já definitivo e completo.
Mesmo não sendo possível saber um número, é possível saber uma ordem de grandeza?
Teremos a falar de uma dezena, duas dezenas.
Que estão em risco de encerrar?
Certo.
No interior do país, em zonas mais desertificadas?
Os que estão situados em zonas onde há ainda alguma população e alguma capacidade, a generalidade desses vão continuar a operar, serão colégios mais pequenos e só servirão os ricos, mas vão continuar a operar porque os seus projetos educativos são de grande qualidade, são reconhecidos pelas pessoas e, portanto, infelizmente será ensino só para alguns, mas continuará a funcionar sem dúvida.
Há ainda forma de inverter esta, se podemos chamar, uma tendência?
Bom, vamos lá ver, tendência será sempre, isso infelizmente é a realidade dos factos, é sempre só aqueles que prestam serviço às populações com mais dificuldades, porque nas vilas de média dimensão, nas grandes cidades, o ensino particular e cooperativo continua a crescer e, portanto, onde há capacidade de pagar, os portugueses estão a fazer as suas escolhas. Infelizmente, é aqueles que mais proteção do Estado precisavam, onde estão a fechar os colégios e que não têm apoio do Estado. Vamos lá ver, há aqui dois problemas graves. Um primeiro problema é que seria preciso o governo fazer 180 graus. É sempre possível reconhecer os erros e corrigir os erros. É sempre possível, depende apenas da pessoa querer, não é? Não nego, neste momento há um enorme problema de confiança instalado e, portanto, se para haver uma alteração é preciso que essa alteração seja juridicamente estável e segura porque não estamos disponíveis para ciclos pré-eleitorais. Não deixa de ser curioso, e em face da situação política espanhola atual, não deixa de ser curioso que a ministra da Educação, indicada pelo PSOE, já veio a público dizer que os contratos de associação em Espanha não é preciso estarem preocupados, porque ela bem sabe o valor que estes colégios têm. Portanto, não é curioso que os nossos vizinhos sabem valorizar o mérito educativo e não acabam com escolas de grande qualidade apenas por mero capricho ideológico.
O lamento do diretor executivo da Associação dos Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, Rodrigo Queiroz e Melo, em entrevista ao jornalista Hugo Monteiro. O Governo avança ainda este mês com nova investigação na Ilha Terceira, com o objetivo de estudar a contaminação nos solos na zona da base das Lajes. Em entrevista à Renascença, o Ministro da Defesa revela que os trabalhos conduzidos pelos Laboratórios Nacional e Regional de Engenharia Civil têm início dentro de poucos dias. Nazaré de Lopes rejeita por isso que se fale em impasse no processo de descontaminação que está a ser negociado com os Estados Unidos, como alega Ana Rodrigues, o PSD e outras entidades que a Renascença tem contactado.
O caso da descontaminação da Ilha Terceira já vem de longe e são muitas as críticas, nomeadamente de investigadores açorianos, que acusam o governo de nada estar a fazer de concreto para limpar a ilha dos danos ambientais causados pelo uso da base das Lajes pelos Estados Unidos. Estamos a falar de solos e aquíferos contaminados, com locais já identificados em 2005 pelos próprios norte-americanos e confirmados em 2009 pelo desde então que se discutem responsabilidades. Em maio houve uma nova reunião da Comissão Bilateral Permanente em Washington para discutir mais uma vez o que tem de ser feito para limpar os locais contaminados. Reunião que, segundo Azeredo Lopes, indica que estão a ser feitos avanços significativos.
O resultado unanimemente é expresso por ambas as partes, e aqui refiro-me tanto à parte portuguesa como à parte americana, foi o de que estava a haver avanços significativos nas questões da descontaminação. Se considerarmos, por outro lado, que aquele contrato que a defesa se comprometeu a fazer e que contratou com o LANEC e com o Laboratório Regional de Engenharia Civil para continuar a fazer indagações que permitissem comprovar ou não alegações sobre situações de contaminação, vai iniciar já antes do fim do mês, eu tenho alguma dificuldade em ver onde é que está o impacto.
Mais uma investigação vai avançar este mês, segundo o Ministro da Defesa, e mais uma vez conduzida pelo LNEC, uma opção que o deputado eleito pela Terceira, António Ventura, diz ser errada. O PSD quer uma entidade externa a investigar a contaminação e vai apresentar o requerimento na Assembleia da República.
O que é preciso trazer também para todo este processo é credibilidade e confiança. E a credibilidade e confiança também se atesta e se cria por uma entidade externa com experiência em descontaminação de outras bases que venha cá, que monitorize o trabalho que está a ser feito, que trabalhe também em parceria com o LNEC, com a Universidade dos Açores, e que faça a sua investigação. Só assim é que nós podemos descansar.
Ao contrário do Ministro da Defesa, o grupo parlamentar do PSD não vê qualquer avanço concreto saído da última bilateral com os Estados Unidos. O deputado António Ventura diz que foi um fracasso.
Nós já estamos na terceira bilateral, já ocorreu três bilaterais, desde que o Governo Regional quantificou o valor da descontaminação, 100 milhões de euros por ano, quero que sejam precisos. Estamos a falar de 2015. E daí para lá já aconteceu três bilaterais. E esta terceira é uma bilateral de planeamento, porque as únicas declarações produzidas foram declarações no âmbito de um planeamento que se vai atuar, há garantias. Bom, mas não era isso que se quer. Isso não é nada substancial, concreto, palpável. Não era isso que se queria. Não era isso que foi prometido. E não era isso que foi criado como expectativa. E, portanto, foi mais uma bilateral falhada.
Por tudo isto, ou seja, para explicar os fracos resultados da Comissão Bilateral Permanente, o PSD já pediu a presença do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, no Parlamento. A data ainda não foi marcada.
A jornalista Ana Rodrigues, com um trabalho que pode também consultar no site da Renascença, em rr.sapo.pt.
Renascença, a par com o mundo.
Agora a leitura, está de regresso às noites da Renascença. É mais uma edição do programa A Biblioteca de...
O programa de hoje é daqueles que vai querer ouvir com muita atenção, provavelmente até várias vezes. Na Biblioteca de, um programa de Rui Couceiro e Filipa Martins, aqui na Renascença, vamos receber pela primeira vez um leitor profissional. Por isso, em vez de dois, vamos ter três momentos de leitura. Seja muito bem-vindo à Biblioteca de.
No seu primeiro Interrail, quando andou pela Europa, o nosso convidado levou uma mochila amarela da mãe e a obra poética de Alberto. O amor pela poesia começou cedo, com o Fernando Pessoa, mais precisamente com Alberto Cairo. Depois de ter pensado ser aviador ou psicólogo, tornou-se ator há mais de 20 anos. Rosto conhecido de telenovelas, é como declamador de poesia que percorre o país a fazer espetáculos. Tem, sem dúvida, a voz que todos os escritores querem ouvir a ler os seus textos. O nosso convidado de hoje é Pedro Lamares. Seja muito bem-vindo.
Obrigado.
Pedro Lamares, obrigado por ter aceitado o nosso convite. O que é que há na sua biblioteca? É sobretudo um leitor de poesia?
Sou, honestamente sou. Sou muito mais um leitor de poesia do que um leitor de romance, ou mais ainda do que um leitor de ensaio. Há algum teatro também, naturalmente, mas há maioritariamente poesia. E maioritariamente poesia portuguesa, e depois também uma fatia razoável de poesia escrita em português, e só depois a poesia traduzida. Isto não é uma questão de nacionalismo ou algum tipo de... patriotismo bacoco, citando o Bernardo Soares, com a minha pátria era a língua portuguesa, é. Mas tem a ver com uma questão de não se passar-se pelo mínimo de intermediários possíveis. É evidente que quando estamos a ler um poema traduzido, já estamos a ler dois poetas. E acho que no caso da poesia isso chega a ser um bocadinho mais notório do que no caso da narrativa, do romance, porque a concentração e a multiplicidade de sentidos é tanta que a questão da tradução se torna muito mais preciosa.
Como é que se deu essa aproximação à poesia e, sobretudo, à leitura de poesia? Sabemos que há uma história com um livro de Fernando Pessoa, que serviu para ir de Boleia até Lagos.
Certo. Sim, há um livro que me chega às mãos, O Guardador de Rebanhos, que me chega às mãos com 12, 13 anos, pela mão do Zé, do meu padrasto, e que lhe tinha servido a ele para ir à Boleia até Lagos antes de eu nascer. E, portanto, está escrito por trás da contracapa, em letras garrafais, Lagos. Mas, na verdade, a minha relação com a poesia chega por vários lados, porque o Zé, o meu padrasto, era um leitor de poesia. O meu pai era um leitor de poesia. O meu avô paterno escrevia poesia. E a minha avó materna era tradutora e o meu avô materno, era editor. Portanto, a questão dos livros sempre foi uma coisa que circulou lá à volta, em casa, sempre, por vários lados.
Apresenta também um programa televisivo sobre literatura, um programa premiado, aliás, o Literatura Aqui, na RTP2. Sente também a necessidade ou algum gosto em divulgar os livros e a leitura?
Sinto completamente. Na verdade, isso virou um bocadinho um projeto de vida para mim. Ter ido estudar teatro, para mim, já teve a ver com isso. Eu terminei o liceu e já comecei a fazer, nessa altura, ciclos de poesia, leituras em bibliotecas, em livrarias, trabalhar em Espinho, numa coisa que se chamava Onda Poética, com o Antero Monteiro, há 20 anos. E depois ainda tive um ano na Universidade Católica a estudar música sacra, improvavelmente, porque eu não tive uma educação católica. E, entretanto, decidi mudar para teatro, exatamente pela utilização da ferramenta da voz, da fala e da comunicação do corpo, porque já fazia isso, já dizia poesia e entendi que seria o mais próximo. Eu, na verdade, nunca tinha sonhado ser ator. Eu tinha sonhado ser músico e psicólogo, como disse há pouco a Filipa, e aviador, e muitas outras coisas, mas nunca me tinha passado pela cabeça ser ator até aos 18, 19 anos. E isso veio pela mão da poesia.
Mas hoje não nos traz poesia, mas sim um romance. Que romance é esse?
É verdade. Eu tentei contrariar-me, porque naturalmente quando me pedem para escolher um livro, eu penso sempre em livros de poesia. Apesar de tudo, eu leio romances, vou lendo alguns romances. E há pouco tempo, num jantar, precisamente do programa de Literatura Aqui, Teresa Paixão, diretora da RTP2, falou de um livro e reuniu um quórum de entusiasmo na mesa onde estava o Ricardo Freitas, realizador, a Marisa Feio, coordenadora, e a Filipa Leal, minha parceira com a autoria e curadoria do programa, e todos eles mostraram um entusiasmo enorme pelo livro, e eu era o único que não tinha lido o livro, que era As Velas Ardem Até ao Fim, do Sandor Marai, e a seguir fiz uma viagem a Cabo Verde sozinho e li o livro de enfiada e fiquei deslumbrado, e portanto resolvi trazer esse, que foi uma das minhas últimas leituras.
As Velas Ardem Até ao Fim foi publicado originalmente em 1942, tornou-se um livro de culto, como Pedro Lamares nos dizia, continua a ser reeditado. Consegue destacar alguns aspectos que, no seu entender, contribuam para isso, Pedro, para o facto de ser efetivamente um livro tão referido por tantos leitores?
Rui, eu acho que, antes de mais, bom, tecnicamente, eu acho que a estrutura narrativa, a forma como a história é contada, é uma coisa, está feita de uma forma exímia, em termos literários. A mim, prendeu-me completamente. Depois é de uma beleza, de uma escrita riquíssima, e de uma poética maravilhosa. E depois eu acho que há uma questão que é extraordinariamente transversal e que dificilmente ficará datada, que tem a ver com... não só o sentido da amizade, mas o que eu acho mais fascinante neste livro é que há um equívoco de base, e sem querer naturalmente revelar demasiado para quem não o leu, há um equívoco de base, e não é um equívoco do melodrama, não é o equívoco novelesco, mas há uma profunda amizade entre dois homens, que atravessa uma vida, ou boa parte de uma vida, e há um equívoco de base na natureza desta relação. E este equívoco, como eu disse, não é o equívoco mais esperado que pode existir numa natureza, mas a dada altura nós percebemos, e percebemos com um constrangimento humano enorme, que aquilo que move cada um dentro da relação e a forma como cada um olha para o papel do outro e para a própria relação é intrinsecamente diferente. E isso é muito desconcertante, e acho que é uma coisa transversal a todas as relações onde o amor está envolvido, sejam elas relações passionais, de amizade ou familiares. E, portanto, é uma coisa muito humana.
Não vamos revelar o final, que é, de facto, surpreendente, e o leitor é, de facto, ganha aí. Mas convidamo-o a ler um excerto deste As Velas Ardem Até ao Fim.
Muito bem. Conrad dormia na cama ao lado dele. Tinham 10 anos quando se conheceram. Era atarracado, mas magro ao mesmo tempo, como os filhos de uma raça muito antiga, em cujo corpo os olhos dominam a carne. Era mais lento sem ser preguiçoso. Apenas tinha o seu ritmo, deliberadamente ponderado. Era calado e atento. Viviam juntos desde o primeiro momento, como gêmeos idênticos no útero da mãe. Não era necessário travar amizade, como faziam os rapazes da mesma idade, com rituais solenes e ridículos, e com uma paixão pretensiosa, tal como o desejo surge entre pessoas de uma forma inconsciente e desfigurada, quando alguém, pela primeira vez, quer separar do mundo o corpo e a alma de outra pessoa, para a possuir de uma maneira exclusiva. É esse o sentido do amor e da amizade. A amizade deles era tão séria e silenciosa como todos os grandes sentimentos que duram uma vida inteira. E tal como os grandes sentimentos, continha também um certo pudor e sentimento de culpa. Uma pessoa não pode apropriar-se impunemente de outra, separando-a das restantes. Os rapazes estavam naquela idade em que o sexo ainda não tinha caráter definido, como se ainda não tivessem decidido. A juventude abriu-se para eles e já não tinham medo desse tempo, porque não estavam sozinhos. No fim do primeiro verão, quando os rapazes subiam para o coche para regressarem a Viena, a mãe francesa, da porta da entrada do palácio, olhava longamente para os viajantes. Depois disse a Nini, sorrindo: "Enfim, um bom casamento." Mas Nini não sorria.
Obrigado, Pedro Lamares, por ter trazido esta sugestão aos ouvintes da Renascença. Porquê este excerto em particular?
Rui, escolhi este excerto porque isto tem a ver com o momento em que estas duas personagens, o general e o Conrad, se conhecem ainda na infância, e porque aqui se anunciam já os grandes polos, as grandes extremidades que vão ser a sustentação desta relação e a sustentação do próprio conflito deles. Isso depois perceberão as pessoas quando lerem o livro.
O nosso convidado trouxe-nos um romance que aborda de forma notável a temática da amizade, mas é também, e também, aliás, porque é declamador, também nos trouxe um poema que escolheu e que gostaria de partilhar com os ouvintes da Renascença. Um poema de Filipa Leal.
É verdade, trouxe um poema da Filipa, minha parceira, minha amiga há muitos anos, desde o início deste trabalho com a poesia, ainda no Pinguim, no Porto, e minha parceira no programa de literatura. Trouxe do ainda o último livro da Filipa, editado pela Siri Alvim, chamado Vem à Quinta-feira, uma clara pescadela de olho em intertexto com o poema Caranguejola, de Mário de Sá Carneiro, que diz: quanto a ti, meu amor, podes vir à quinta-feira, se quiseres ser gentil, perguntar como eu estou. E trago-vos o poema Europa, escrito em 2012, no contexto do Festival Literário de Berlim. Apontas para o rosto sarcástico do sol de inverno e disparas. Há tantos meses que não chove. Reparaste? É o próprio céu a desistir de ti. E mesmo assim tu disparas. Só sabes disparar. Estás enganada, Europa. Envelheceste mal e perdeste a humildade. Não é contra o sarcasmo que disparas, não é contra o inverno, nem sequer contra o insólito, contra o desespero. Tu disparas contra a luz. Podes atirar-nos tudo à cara, Europa. Bombas, palavras, relatórios de contas. Podes até atirar-nos à cara um deputado, uma cimeira. Mas os teus filhos não querem gravatas, os teus filhos querem paz. Os teus filhos não querem que lhes dês a sopa. Os teus filhos querem trabalhar. Há tantos meses que não chove. Reparaste? A terra está seca. Nem abraçados à terra conseguimos dormir. Enquanto te escrevo, tu continuas a fazer contas, Europa. Quem deve, quem empresta, quem paga. Mas os teus filhos têm fome, têm sono. Os teus filhos têm medo do escuro. Os teus filhos precisam que lhes cantes uma canção, que os vás adormecer. E eu acredito em ti. E tu roubaste o meu futuro e o dos meus irmãos. Se estamos calados, Europa, é apenas porque, contrários ao teu gesto, nós não queremos disparar.
Se só agora começou a ouvir-nos, saiba que recebemos hoje na biblioteca de o autor Pedro Lamares. O que é que a palavra dita tem, Pedro Lamares, que a palavra lida, que a leitura silenciosa não tem?
Olha, antes de mais tem dois lá dentro. Tem o autor e tem quem o diz. Inevitavelmente, nós, enquanto intérpretes, contaminamos o texto. Aliás, o tipo de procura que eu faço, que é uma coisa, acho que inalcançável, mas é um bocadinho a cenoura que faz mover o burro na cana de pesca para ele andar sempre para a frente à procura de alguma coisa que nunca vai alcançar. A minha procura é a da depuração do texto. Isto é uma coisa que parte de um texto do Leonard Cohen, do final dos anos 60, um texto que está traduzido em português pelo Vasco Gato, chamado Como Dizer Poesia, que é uma ideia de depuração, de vamos tentar tirar o artifício, o exagero e a vaidade quando dizemos um texto e tentar servir o autor e servir o texto de uma forma o mais parecida possível com aquela com que nós servimos um bife e em que, em última análise, o assunto é sobre o bife, não é sobre quem o serve. Agora, quer a pessoa queira, quer não, invariavelmente, nós, enquanto veículo, vamos sempre contaminar aquilo que nos atravessa. Contaminamos com a nossa memória emocional, com a nossa voz, com o nosso julgamento, querendo ou não. E, portanto, eu acho que o texto, quando é dito, transporta sempre um pouco de quem o diz, e isso já é uma coisa que varia alguma coisa. E depois, há um trabalho de resolução, porque o texto poético, particularmente, é um texto muito encriptado, por vezes, com alguns códigos, com algumas opções. Há muitos autores, por exemplo, que deixam em aberto se uma palavra liga ao verso anterior ou liga ao verso seguinte, e isso muda o sentido. E tem que ser feita uma escolha, que não é certa nem é errada, mas é uma escolha, onde nós temos que retirar alguma coisa para definir, não é? Como dizia o Miguel Ângelo, tirar o que está a mais, não é? Tirar o resto da pedra de onde vai sobrar o David. E então nós temos sempre uma série de escolhas e temos uma abordagem, um ponto de vista, quando estamos a ouvir um texto dito, em que de alguma forma ele vem resolvido, bem ou mal, mas ele traz uma proposta de resolução.
E tem corrido o país com vários espetáculos, ultimamente com um recital que se chama A Poesia é uma Arma Carregada de Futuro. Título, aliás, emprestado de um poema, não é? De Gabriel Celaya. Uhum. Celaya escreve que os poemas podem dilatar os pulmões de asfixiados. É isso que acontece quando se ouve poesia? Podemos dilatar a curiosidade no público? Isto é, de uma forma, de alguma forma, divulgar a literatura?
Sim, Filipa. Eu acho que, para além de divulgar a literatura em si, está por trás disso uma ideia de divulgar a vontade de ler, no sentido de daquilo que a literatura pode provocar em nós, que é despertar o pensamento crítico, despertar um olhar um pouco mais atento, levar-nos a fazer questões. E eu acho que, se a arte não servir para movimentar, não é arte, é decoração. E, portanto, o trabalho de dizer poesia à poesia não é um fim para mim, é uma ferramenta, é um meio para tentar chegar a alguma coisa que tenha a ver com a criação desse movimento, desse desconforto, dessa reflexão, de qualquer coisa que, através da emoção, do riso, da empatia, de alguma coisa, nos faça vibrar e nos desloque, nos desmobilize do lugar onde nós estamos.
Vamos terminar com uma terceira e última leitura de Pedro Lamares. Obrigado por ter estado connosco. O ator Pedro Lamares trouxe-nos As Velas Ardem Até ao Fim, de Sándor Márai, uma edição da Dom Quixote, mas também a poesia de Filipa Leal e uma surpresa que, de certeza, quem nos ouve não vai querer perder. Estamos de volta para a semana. Volte também.
Porque na Biblioteca do Levamos a Sério Editado, diz-me o que lês e dir-me-ás quem és. Até para a semana.
E então, para terminar, eu trago-vos um texto de Russell Edson, escritor americano, do livro O Túnel. Trago-vos uma micronarrativa que se chama Outono. Uma vez um homem encontrou duas folhas e entrou em casa segurando-as com os braços esticados, dizendo aos pais que era uma árvore. Ao que eles disseram: então vai para o pátio e não cresças na sala, pois as tuas raízes podem estragar a carpete. Ele disse: eu estava a brincar. Não sou uma árvore. E deixou cair as folhas. Mas os pais disseram: olha, é outono.
A Biblioteca do ator e leitor profissional Pedro Lamares, um programa que pode voltar a escutar ou mesmo partilhar no site da Renascença em rr.sapo.pt. A fechar este dia de Santo António, o olhar sobre Lisboa do jornalista Luís Ribeiro, da revista Visão, entrevistado por Ana Galvão e José Pedro Frazão nas tardes da Renascença. Luís Ribeiro, autor do livro Era Uma Vez Lisboa, começa por responder à questão: o que esconde a capital portuguesa?
A capital portuguesa esconde ruínas romanas incalculáveis. E uma das coisas que eu digo no livro é que é uma cidade romana que, por estar tão perto, está tão longe. Porque Lisboa foi construída basicamente por cima das ruínas de Olisipo. Conseguimos visitar ainda de vez em quando. Abre-se, se não me engano, duas vezes por ano. Visita às ruínas ali na Baixa, e é pouco, não conseguimos ver muito mais do que isso. Sabemos que havia muita coisa na cidade, era uma cidade enorme, mas realmente lá está, estamos tão perto dessa cidade que mesmo literalmente está por baixo dos nossos pés, que não conseguimos ver muito do que lá está.
Quando falas em Olisipo, no fundo estás a abrir o caminho para a pergunta que nós tínhamos que fazer objetivamente sobre a origem do nome Lisboa, não é?
A origem do nome Lisboa, há muitas teorias. A mais forte é que vem do fenício, que significa Porto Seguro, Alizubo. Aliás, depois de Alizubo dá origem ao Lisipo, mas durante algum tempo Júlio César tentou que ela se chamasse Felicita Júlia, mas não pegou, como nós muito bem sabemos. Ainda
pegou.
Bem, porque é um nome que muito menos
é muito estranho.
Chan do que Lisboa, digo eu.
Olha, e Luís, e recordo que estamos a falar com o Luís Ribeiro, que escreveu um livro sobre Lisboa, Era Uma Vez Lisboa, como se chama. Antes de haver Lisboa, o que era Lisboa? O que havia antes?
Lisboa é uma das cidades, uma das povoações continuamente ocupadas mais antigas do mundo. É muito mais velha, por exemplo, do que Roma. Os fenícios, quando cá chegaram, já encontraram cá gente. E aliás, Lisboa, na altura, foi um pouco... Lisboa, nos descobrimentos, de certa forma, na Índia, fez um pouco aquilo que os fenícios fizeram connosco. Eles criaram aqui um entreposto comercial. E tal como nós depois, com Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral, de uma segunda visita, fizeram na Índia, e usava o Tejo como autoestrada para conseguir fazer comércio com as tribos do interior daquilo que mais tarde seria o território português.
Tu falas dos lisboetas como um povo tolerante. Há uma história longa de convivência entre vários povos em Lisboa?
Há uma história longa de convivência, sim, e tem piada. Eu vinha para cá, vinha no carro a pensar num paralelismo que há entre aquilo que estamos a viver hoje.
Nós de carro perdemos um pouco a harmonia, é verdade, não é? Em Lisboa.
Mas por acaso, hoje sendo feriado, há menos trânsito e dá para conduzirmos com calma e pensar em coisas boas e não só em coisas más. E na verdade lembrei-me que há 75 anos Lisboa vivia de certa forma um seu período tão cosmopolita como é aquele que vivemos hoje, e que se calhar nunca tínhamos vivido entretanto. por outras razões.
Mas não havia ASAI nem outras estruturas para fiscalizar nessa altura?
Não. Mas hoje nós temos... Eu por acaso não sou daqueles que acham que temos turistas a mais, porque também gosto de viajar e não gostava que me fechassem as portas a alguma das minhas cidades preferidas, na Europa e não só. Mas a verdade é que hoje temos muitos turistas e temos este cosmopolitismo todo, que também tínhamos, de certa forma, durante a Segunda Guerra Mundial, que foi uma espécie de amostra daquilo que temos hoje, com todos os refugiados judeus e não só, que encontraram em Lisboa um porto de abrigo da Segunda Guerra Mundial e também uma ponte para depois para os Estados Unidos. E eu penso muitas vezes naquela época em que havia espiões ingleses e alemães a viver aqui, a espiarem uns aos outros e os refugiados.
Mas é que tu deste um super salto no tempo. Durante a Segunda Guerra Mundial. É que Lisboa teve, de facto, um papel bastante importante para muitas pessoas, não é?
Teve. Há um dos grandes filmes da história do cinema, o Casablanca, fala-me de Lisboa. Lisboa é o sítio para onde todos querem ir. E na altura até se dizia, havia quem dissesse que Lisboa era mais Casablanca do que a própria Casablanca, quando saiu o filme. Porque realmente Lisboa era o tal Porto Seguro, Porto Seguro esse, e agora voltando outra vez para trás, que foi aquilo que aparentemente deu origem ao nome de Lisboa, a Lisubo, são dos fenícios.
Na época romana, vamos voltar atrás, desculpa, voltar atrás, já voltamos a essa época. Havia aqui um circo e termas romanas, digamos. Hoje em dia conseguimos identificar facilmente, a verdade, hoje em dia alguns desses vestígios romanos já estão perfeitamente visitáveis na cidade de Lisboa, no caso do circo romano também, não é?
Por acaso, no caso do circo romano, não tenho certeza.
Tenho ideia de que haver uma zona que está identificada na cidade como tal. O que é que ainda subsiste dessa época, para além daquilo que estamos aqui a falar, sobre a questão das ruínas romanas que podemos eventualmente visitar?
Por fora subsiste muito pouco. Na verdade, cada vez que fazem um parque de estacionamento subterrâneo, há mais
encontram alguma coisa,
sim,
não é?
Seja um barco do tempo dos descobrimentos ou os restos de um barco ali na zona das antigas Tercenas, seja ruínas romanas.
Portanto, abrir um parque de estacionamento é um bom trabalho para arqueólogos, dá emprego.
É, mas dá emprego mesmo. Cada parque de estacionamento que se abre em Lisboa dá emprego a vários arqueólogos, porque realmente é. Aliás, há vários parques, estou-me a lembrar, por exemplo, do Parque da Ribeira, que tem expostos vários pedaços de vasos e ânforas romanas e outras coisas.
E até tu já perdeste a conta da última descoberta que foi feita do ponto de vista arqueológico em Lisboa, certo?
Sim.
Olha, uma delas aconteceu há alguns meses, quando tivemos a parte do solo lisboeta a abalar no elétrico número 28, lembras-te disso? E quando estiveram a arranjar aquela zona da cidade, descobriram mais uma ruína romana.
Pois,
é impressionante.
Na verdade,
basta escavar.
Basta escavar.
Em Lisboa é isso mesmo, basta escavar. Eu costumo lembrar também no Campo das Cebolas, também fizeram há pouco tempo, por causa do baixo estacionamento, também encontraram uma série de coisas de várias épocas. Lá está, nos últimos 3 mil anos, que Lisboa tem mais de 3 mil anos.
Luís, vamos dar outro salto no tempo e vamos para um capítulo do teu livro que tu dedicas à escravatura. Qual foi o papel de Lisboa nesse processo da escravatura?
Escravatura. É sempre muito duro revisitar esses tempos com os olhos de hoje. Aliás, como muito bem sabemos, por causa daquela polémica do Museu das Descobertas, não é? Que só o nome está a ser motivo de controvérsia. Na verdade, Lisboa foi... A escravatura começou pouco depois da conquista de Ceuta, quando começaram os portugueses a descer a costa africana. Adquiriam escravos negros na costa, que eram por si mesmos apanhados por outras tribos em guerras e vendidos então aos portugueses em troca de bugigangas, basicamente. Durante 7 anos, logo no início, Lagos foi o entreposto comercial, mas depois o rei decidiu que queria ter os escravos porque era um comércio muito lucrativo perto de si para não se perder dinheiro pelas frinchas, digamos. E então Lisboa tornou-se um centro, um rodopio de escravos que chegavam aos milhares. Cada navio trazia entre 100 e 200 escravos logo no início e depois eram vendidos nas condições que nós podemos imaginar.
Isso está ligado ao Poço dos Negros, naquela zona que se chama da Rua do Poço dos Negros?
Não, a Rua do Poço dos Negros realmente evoca esse poço por onde eram lançados os corpos dos escravos, que antes disso, antes de ser instituído esse poço, que era uma enorme vala comum, eram deixados, quando morriam, eram deixados no sítio onde caíam, ninguém pegava neles. Mas o verdadeiro Poço dos Negros, na verdade, será ali entre Calçado do Combro e Santos, mas a localização exata perdeu-se e, na verdade, nós podemos também, tal como com as ruínas romanas, temos a certeza de que há milhares de corpos por baixo da
calçada lisboeta.
Provavelmente por baixo da calçada do Combro.
Mas é interessante porque, obviamente, como acontece em todos os sítios, os nomes das ruas, dos bairros, têm muito a ver com a sua história. E ficando-nos um bocadinho neste capítulo da escravatura, e já que falas da calçada do Combro, também foi um sítio que está ligado à escravatura, não é? Porque no teu livro falas de que era o sítio onde os feiticeiros, estou a fazer aspas, não é? Eram deixados a morrer.
Sim, também. Havia, claro, os escravos traziam as suas próprias crenças, depois é que chocava com a fé vigente e claro, tentavam fazê-lo às escondidas, mas na verdade até tinham clientes portugueses. Havia este pequeno paradoxo. Eram perseguidos, mas também tinham clientela que seguia a religião deles, as religiões deles e também a religião cristã.
Uma pergunta talvez de algibeira, mas talvez com o teu bagagem possas trazer à luz sobre isso. Fala sempre Lisboa como a capital, até de uma maneira jocosa às vezes diz-se a capital do Império, hoje em dia até um pouco crítico para quem fora de Lisboa. Lisboa foi sempre capital de Portugal?
Não, Lisboa não, houve uma altura que era Coimbra, por exemplo.
Quando é que passou a ser?
Julgo que foi no século XIII que passou a ser Lisboa, portanto já foi há muito, muito tempo. Por outro lado, também a Universidade de Coimbra começou em Lisboa, portanto temos aqui uma pequena troca. Quando falamos da Universidade de Coimbra sendo uma das mais antigas da Europa, na verdade ela primeiro começou em Lisboa e só depois é que foi para Coimbra. Lisboa já é há muito tempo a capital portuguesa e já era uma cidade, era de longe a maior cidade da região que se tornaria o Portugal que conhecemos hoje.
Lisboa hoje atrai-te? O que é que tens a dizer de Lisboa de hoje, Luís?
Lisboa atrai-me imenso, só não na altura dos Santos, aí é que eu fujo dela como o diabo do cruz.
Por isso vieste para cá hoje?
Pois, vim para aqui hoje, não tenho outro sítio para ir. Não, mas Lisboa é uma cidade incrível e pronto, é verdade que tenho pena, aquilo que estava a falar ao início, de que esta avalanche de turistas de certa forma está já a desvirtuar a cidade, mas a verdade é que eu também acho que as coisas bonitas são para serem vistas e eu não sou egoísta ao ponto de querer fechar uma cidade tão bonita ao resto do mundo e pronto. E espero,
mas achas que há exagero?
Acho que é exagero, acho que há muita gente e acho que algumas coisas têm de ser controladas, nomeadamente os Airbnbs, porque senão qualquer dia não temos gente a viver na cidade. Agora, eu sei que é muito difícil as lojas históricas, por exemplo, sei lá, no outro dia havia uma polémica por causa de uma loja de tecido histórica e as pessoas estavam muito indignadas porque a loja ia fechar, mas a verdade é que eu não desconfio que nenhuma daquelas pessoas alguma vez comprou um tecido que fosse naquela loja. Portanto, é muito difícil nós mantermos artificialmente estas coisas para, por mais que me custe, porque realmente a cidade vai mudando aos poucos.
O jornalista Luís Ribeiro, autor do livro Era Uma Vez Lisboa, entrevistado por Ana Galvão e José Pedro Frazão, uma conversa que encontra na versão integral no site da Renascença em rr.sapo.pt. Fica por aqui esta edição da noite. As notícias são atualizadas à hora certa.
Edição da noite.